Senador, qual a importância da aprovação do que foi chamado aí do novo marco das finanças públicas?
Nós temos uma presidente da República que foi afastada exatamente porque violou as leis fiscais e as leis orçamentárias do nosso país. E tudo isso está na origem da complexidade dos problemas econômicos e da grave crise social que vive o nosso povo. A face mais perversa disso, os 11 milhões de brasileiros que têm carteira de trabalho, mas não têm o que fazer com a sua carteira de trabalho. Este projeto, ele dialoga com a necessidade de nós revertermos essa situação. A origem disso tudo, dessa desorganização, está na perspectiva e na realidade de que o Brasil até aqui não trabalhou as suas leis financeiras de modo adequado e disciplinado. Nós temos orçamentos que não têm base na vida real, são orçamentos de ficção. Então esse projeto é um projeto que disciplina, que impõe limite, impõe critérios, responsabilidades, para que o exercício da vida pública seja feito com responsabilidade com o dinheiro que é da população. Grosso modo é isso, é um conjunto de regras que impõe limites e disciplina para que os políticos tenham a dimensão de que eles não podem tudo, de que eles estão e precisam estar subordinados às leis.
Senador, quando o senhor fala peça de ficção, é que quando o projeto da lei orçamentária é votado pelo Congresso, os parlamentares costumam prever uma arrecadação que não se concretiza. E o que que acontece quando essa previsão não é real?
Nesse momento, nós temos o que nós chamamos de restos a pagar por parte do governo federal, aproximadamente 190 bilhões de reais. Significa dizer que são recursos que foram autorizados pelo orçamento, mas não tinha recursos para financiar. Então é como se você tivesse um orçamento paralelo. Nós estamos cumprindo execução financeira e orçamentária de 2014, 2015. Então é como se você tivesse três orçamentos em um só. E o mau exemplo dado pelo Congresso brasileiro, pelo governo federal, acaba repercutindo nos orçamentos estaduais e municipais, porque essa é uma lei que vale para a União, mas vale para estados e municípios. Por exemplo, os estados brasileiros também têm aproximadamente 70 bilhões de reais de restos a pagar. Então você acaba colocando mais compromissos do que dispõe de recursos. Aí acontece o quê? Começa a obra nova sem concluir aquela obra antiga, aí fica um desperdício, um cemitério de obras inacabadas, enfim, é preciso que se tenha mais respeito pelo dinheiro público. E isso não é um gesto de voluntarismo, isso tem que estar organizado e disciplinado em torno das leis. E as leis precisam ser obedecidas. A presidente Dilma desobedeceu a lei e foi afastada. Isso tem que ter um valor pedagógico para todos nós brasileiros.
Quando a receita não é real, ocorrem os cortes no orçamento e geralmente os cortes são exatamente em investimentos, em obras.
Aí acontecem novas autorizações para nova meta fiscal, aí a meta fiscal não é cumprida, aí os governos acabam fazendo decretos de suplementação orçamentária e isso se transforma na mais absoluta desorganização. Então, nesse projeto, por exemplo, nós estabelecemos como limite 2 anos para que o governo federal possa pagar os seus restos a pagar, que são compromissos que foram assumidos em anos anteriores e não foram liquidados. E nós estamos proibindo a partir daí que tenha restos a pagar. Ou seja, é mais ou menos como no nosso orçamento. As nossas despesas precisam caber no nosso orçamento. Se não cabe, tem que entrar num cheque especial. Então isso vale para a administração das nossas vidas, para a administração das nossas cidades e do nosso país.
O projeto também prevê a criação de um banco de projetos para a elaboração de obras. Como ele vai funcionar?
Então, o Ministério do Planejamento fica obrigado a estabelecer um banco de projetos para que possa haver monitoramento, fiscalização, transparência e capacidade, sobretudo, de que esses projetos possam ser melhor elaborados. Porque no Brasil nós continuamos convivendo com algumas situações que não tem pé nem cabeça. Veja o caso da refinaria Abreu e Lima. O orçamento inicial era da ordem de 6 bilhões de reais e ela já está custando aos cofres públicos, à população brasileira, mais de 30 bilhões de reais. Então é preciso que haja controle, fiscalização, monitoramento, em resumo, respeito ao dinheiro do contribuinte brasileiro.
Senador Ricardo Ferraz, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Eu que agradeço.